Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao A Nossa Terra, um programa que, nas manhãs de domingo, lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa e há mais de 25 anos. Hoje, e durante a próxima hora, vamos ficar a conhecer a Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas, no Conselho do Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas em Penafiel e a Associação Clube BTT de Penafiel, com o apoio Junta de Freguesia de Duas Igrejas, Terra da Sopa Seca, Borges e Almeida, Oficina de Reparação Automóvel. Estamos em Duas Igrejas Penafiel. Fiel Store, fabrico, comércio e colocação de todo o tipo de stores interiores e exteriores. Também fazemos para revenda. Encontre-nos em Duas Igrejas Penafiel. Pedro Fernandes Arquitetura. Estamos em Penafiel.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
A Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas nasceu da antiga ADDI, Associação de Desenvolvimento de Duas Igrejas, dando continuidade a um trabalho que há 25 anos se desenvolve na freguesia. O Centro de Dia conta atualmente com 12 utentes, todos naturais de duas igrejas, 2 homens e 10 mulheres, embora tenha capacidade para 20 pessoas. A Associação reúne ainda cerca de 250 sócios, o que demonstra o envolvimento da comunidade neste projeto. Um dado curioso é que todos os utentes começaram por ir apenas à experiência, mas acabaram por ficar, criando uma ligação forte com o espaço e com as atividades desenvolvidas. Os aniversários dos utentes são sempre assinalados com um pequeno momento de celebração e uma lembrança oferecida pela associação. Inicialmente, a antiga ADDI funcionava na antiga sede da Junta de Freguesia. Mais tarde, graças ao apoio do então presidente, Manuel Silva, foram realizadas obras que permitiram melhorar as condições e mudar as instalações para o espaço atual. Entre os cuidados disponibilizados aos utentes, está também um serviço de manicure e tratamento de pés realizado uma vez por mês. Ao longo do ano, a associação promove várias iniciativas abertas à comunidade. Entre elas, destaca-se o Cantar das Janeiras, que se prolonga durante todo o mês de janeiro, a caminhada a Santa Rita, que costuma reunir cerca de 100 participantes, a tradicional sardinhada e ainda o almoço de São Martinho, que inclui sorteio de prémios e junta sempre mais de 150 pessoas. Ao longo do tempo, já foram dinamizadas outras atividades, como trilhos pela freguesia, noite de fados ou a venda de bolos caseiros no final da missa, iniciativas que também ajudaram a envolver a população. No que diz respeito às atividades do centro de dia, existe um plano anual que assinala várias datas comemorativas. Realizam-se também piqueniques, visitas a Fátima e a Santa Rita e passeios para ver os presépios do concelho na época de Natal. Os utentes participam ainda em várias atividades promovidas pela Câmara Municipal de Penafiel, reforçando o contacto com outras instituições e com a comunidade.
Depois desta história da associação, ainda há muitas histórias para conhecer e descobrir. Para nos ajudar nesta descoberta, temos aqui connosco em estúdio 3 convidados e são eles o João Paulo Oliveira, o presidente da associação, Joaquim Rocha, vice-presidente, e Filipe Fernandes, arquiteto da associação e que faz parte do Conselho Fiscal. Aos três, obrigada pela presença, sejam bem-vindos.
Obrigado. Muito obrigado.
Bom dia. E bom dia.
Vamos começar então pelo presidente, João Paulo. Ele que foi presidente da Junta de Duas Igrejas, é contabilista de profissão, ele exerce atualmente funções como presidente da Assembleia Geral da Junta de Freguesia e integra a administração da Penafiel Verde e da Penafiel Ativa. É também confrade da Confraria da Sopa Seca, da Terra, e é membro dos Clássicos da Terra da Sopa Seca, desde 2023, que é o presidente desta coletividade. João Paulo, mais uma vez obrigada, bom dia, obrigada pela presença. Vamos começar por falar desta associação, já que está, tem um vasto percurso associativo e, na freguesia, mas vamos falar desta associação. Como é que assumiu ou decidiu aceitar o convite de assumir a liderança desta coletividade?
Ora, antes de mais, muito bom dia e obrigado pelo convite para estar aqui a falar um bocadinho da nossa Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas. Bom, como já foi referido, fui o Presidente da Junta de Duas Igrejas durante 12 anos e em 2023 foi-me feito o convite por uma quantidade significativa de sócios que me lançaram o repto e o desafio para assumir a presidência da Associação. Posto isto, não podia dizer que não, obviamente, pela minha freguesia sempre estive disponível e este era mais um desafio ao qual aceitei e pronto, desde 2023 temos vindo a desenvolver o nosso trabalho, a nossa atividade social, com várias parcerias, com várias atividades e tem sido uma experiência muito gratificante.
E o que é que nestes anos, quase 3 anos, mudou?
Relativamente à associação, nosso propósito é exatamente o mesmo, portanto, desde o cariz social, o apoio aos nossos idosos, como outros apoios que nós temos vindo a fazer com as famílias, com os jovens. Nosso projeto é temos vindo a desenvolvê-lo, tivemos a possibilidade agora, muito recentemente, de adquirir um terreno que irá fazer com que o nosso projeto para a construção de um lar ou de um equipamento social seja possível. E temos vindo a trabalhar nesse sentido. O arquiteto aqui está aqui presente, e o nosso amigo Filipe também tem vindo a desenvolver este projeto, que, se Deus quiser, e se circunstâncias e os astros se alinhar, será possível brevemente, obviamente.
Portanto, para os mais distraídos ou para quem não é da freguesia e não conhece tão bem, que associação é esta?
A Associação para o Desenvolvimento das Igrejas foi criada em 2001. É uma associação, como disse há um bocadinho, de cariz social. Temos em atividade um centro de convívio com aproximadamente cerca de 15, 14, 16 idosos. Pronto, isto infelizmente é um bocado volátil. Mas na média são 15 idosos que frequentam o nosso centro, frequentado numa antiga escola de duas igrejas, a escola primária do Eiró, gentilmente cedida pela Câmara Municipal, ao qual a associação fez umas remodelações e umas obras para podermos alocar e criar as condições para os nossos idosos. Temos uma técnica na área social, que obviamente faz todo o apoio e o acompanhamento dos nossos idosos, e existe também, temos também uma técnica também que ajuda a nossa, como eu gosto carinhosamente de dizer, a nossa Irene.
Portanto, os idosos são maioritariamente duas igrejas, os vossos utentes?
São quase todas duas igrejas, posso dizer em percentagem, porque senão parecia um bocado estranho, mas apenas dois idosos não são da nossa, residentes na nossa freguesia, em que vamos, obviamente, buscá-los a casa, assim como as duas igrejas, obviamente. Vamos buscá-los a casa, eles ficam no nosso centro, são dinamizados todos os dias com atividades diferentes, experiências cognitivas, experiências de desenho, o apoio religioso também fundamental para eles, e vamos dando-lhe qualidade de vida na fase final da vida deles, com variedíssimas atividades, desde bócia, desde dança.
Portanto, vai acompanhando ou vai estando presente?
Vou, dentro das minhas possibilidades, obviamente, tenho uma vida um bocadinho agitada, com vida familiar, obviamente, também aqui no meio disto tudo. Mas tenho acompanhado o desenvolvimento deles, as atividades deles, mas foi como eu disse há um bocadinho, a nossa técnica na área social faz muito, muito bem esse trabalho. O meu trabalho será mais de acompanhamento no backstage, papeladas e,
portanto, a parte mais burocrática
e essas coisas assim, exatamente.
Que também é importante. Mas, portanto, e esse se calhar é o vosso propósito, acaba por ser tornar os vossos idosos um bocadinho mais felizes?
Felizes e ativos. Eles, maioritariamente os nossos idosos, também têm uma retaguarda familiar sólida. Mas o que é preciso, e o nosso propósito é esse, é retirá-los de casa, é mantê-los ativos, é mantê-los a fazer diversas atividades que os mantenha felizes e eles próprios também se sentirem bem com aquilo que fazem. Nós nunca iremos fazer algo que vá contra a vontade deles. Portanto, todas as atividades são feitas em consonância com eles, com a vontade deles, portanto, e eu acho que eles estão felicíssimos por estar na nossa associação.
Ora, nós vamos passar agora a palavra ao, ao nosso outro convidado, Joaquim Rocha, que é o vice-presidente. Joaquim Rocha, para o apresentarmos, é empresário, faz parte de um grupo que é o Tradições Vivas, faz parte do grupo coral desde muito jovem, é confrade também na confraria da Sopa Seca, duas igrejas, que, aliás, foi ele que elaborou o hino desta confraria. Já foi festeiro por duas vezes, mantém uma ligação muito ativa às iniciativas da freguesia e chegou à associação a convite para integrar a direção como secretário e atualmente é o vice-presidente. Joaquim, realmente também é uma vida dedicada à freguesia e às causas locais.
Sim, bom dia. Realmente dedico-me um bocadinho às causas locais, tiro um bocadinho do meu tempo para o trabalho, mas arranjo sempre um bocadinho o que fazer. Sou realmente ligado a várias atividades, mas faço isso tudo sempre com muito gosto.
Em relação à associação, que foi o que vos trouxe cá hoje, o que é que o motivou a aceitar este desafio de fazer parte?
Na ocasião, eu aceitei o desafio, eu não sabia no que me ia meter. Devo lhe dizer que não estou muito ativo na associação, porque lá está, quem tem muita coisa para fazer não consegue estar ao mesmo tempo em todo o sítio e se calhar peca um bocadinho por isso. Mas o desafio era interessante e dediquei-me dentro do possível. Neste momento, como estava a dizer há bocado o Sr. Presidente, estamos ligados a essa situação do projeto e estamos virados para aí. De qualquer das formas, não estamos a fazer muito mais também que isso.
Portanto, isso já vos toma muito do vosso tempo e das vossas energias, calculo.
Sem dúvida nenhuma.
O projeto, depois aqui o Sr. Arquiteto irá dar mais alguns pormenores. Mas mesmo assim, apesar de não ter tanto tempo, porque está em várias situações, mas vai participando em algumas atividades. Por exemplo, a cantar as janeiras.
Sim, é um desafio, que acontece todos os anos, porque todos os anos há janeiro, não é? Por isso há sempre janeiras. Muito embora eu até já pus essa questão de que este ano era a última vez, mas se calhar não será, não é? Porque nós precisamos sempre, porque isso é uma fonte, digamos que é uma fonte de rendimento que nos ajuda a sustentar realmente a associação, porque ela só por si não se consegue sustentar. Então nós não podemos abdicar dessa atividade. Faço isso com muito gosto. É um bocado duro, porque nós fazemos sempre 30 dias
pelo janeiro.
Por mês, não é? E já optámos por fazer menos um dia ou dois por semana, mas ao fim vem um dia e chove, já vamos recuperar. Mas, de qualquer das formas, tem sido uma das atividades que eu tenho dedicado um bocadinho.
E regra geral, as pessoas são simpáticas, abrem-vos as portas, são solidárias?
Sempre solidárias. Notamos que as pessoas estão sempre preparadas, porque já é uma atividade que
é
uma tradição, e as pessoas ficam sempre à espera a ver se eles aparecem ou não. Quando não se consegue, eles perguntam: vocês este ano vêm? Por isso mesmo, para nós também
já
é muito bom.
Falta.
Começam a sentir a falta. Também, para nós também é gratificante.
Também é gratificante, portanto, é sinal que as pessoas gostam de vos receber.
Com certeza que sim.
E recebem-vos bem, com certeza. Vamos passar então agora aqui a palavra ao terceiro convidado, ele que é arquiteto e que também faz parte desta associação, Filipe Fernandes, que vive atualmente em Penafiel, mas mantém uma ligação muito forte à freguesia de duas igrejas. Também integra o grupo Tradições Vivas, onde toca bandolim, e é membro do Grupo de Amigos Nacional 15. É arquiteto de profissão, já foi festeiro na freguesia e é um grande entusiasta das artes, apreciando música, fotografia, pintura e poesia. É assim. Filipe, vamos então perceber. Chegou a esta associação já há alguns anos. O que é que o trouxe?
Desde já, muito bom dia e agradeço desde já também o convite feito. No fundo, acho que deviam salientar em primeiro lugar que somos um grupo de amigos. Antes deste grupo que faz parte, portanto, que se uniu por esta causa da APODDI, e, no fundo, nós somos um grupo de amigos que lutamos todos pelo mesmo fim. Temos um lema da associação: hoje por eles, amanhã por nós, e portanto é nessa base, no fundo, que desenvolvemos este trabalho na associação, e com muito gosto, claro.
Ora, a Associação Presidente já falou que agora, e o Vice-Presidente, que agora todas as energias estão centradas e canalizadas para um projeto, um grande projeto, e que projeto é este? Até porque é a sua área de formação profissional.
Muito bem. E, portanto, já há alguns anos que tratamos deste sonho, no fundo, que seria a construção de um lar de idosos. E, portanto, já por várias tentativas tentamos, através nomeadamente de outros terrenos, que outro terreno, não são assim tantos, que a Associação, portanto, tem a seu poder. Conseguimos adquirir recentemente um terreno que, no fundo, quase satisfaz todas as nossas necessidades. Isto quase porquê? Porque neste momento o terreno em causa está a ser, portanto, mediante a alteração do PDM de Penafiel, estamos a aguardar a classificação do terreno que seja alterada para o fim pretendido. Neste caso será, portanto, da associação, um equipamento, uma área para equipamentos. Portanto, já temos elaborado, neste caso, o projeto é um bocadinho ambicioso, propomos 40 quartos, portanto, pretendemos o melhor dos melhores para os nossos idosos, não é? Como é natural, e portanto, aqui, associado aos quartos, teremos espaços de lazer, espaços de culto, nomeadamente, e os espaços necessários, não é, ao funcionamento de um lar com esta dimensão. E, portanto, neste momento, o processo, o pré-projeto já está elaborado, agora esperamos que seja efetivamente alterado o PDM para podermos avançar com a finalização deste processo, não é?
Portanto, o primeiro passo já está dado.
Está dado, sim.
Faltam os passinhos seguintes.
Exatamente, exatamente.
Também, esse é um grande projeto, será realmente, até porque irá trazer, além de mais vagas para os idosos, também postos de trabalho, já falaremos disso, mas também sei que foi de um projeto mais pequenino, é certo, mas foi o autor da requalificação do atual espaço onde vocês estão.
Exatamente, foi uma requalificação... Portanto, foi feito em conjunto quase com a Câmara Municipal de Penafiel. Portanto, temos um contrato de comodato que é válido por 20 anos e é renovável, claro. Portanto, foi uma pequena alteração. No fundo, foi uma adaptação, no fundo, a duas salas de aulas que existiam a um espaço que se destina precisamente a alojar os idosos neste momento para as suas atividades.
Que
são várias.
O que é que teve em atenção nessa remodelação?
Em atenção, em primeiro lugar, os aspectos técnicos do projeto em si, e quando estamos a falar de idosos, temos que falar na base e, em primeiro lugar, da acessibilidade ao edifício. Portanto, tratava-se de um edifício que não cumpria o requisito da acessibilidade, o Decreto-Lei 163, e portanto, basicamente, foi a maior dificuldade, e da forma que foi, portanto, adaptada, no fundo fizemos a substituição de uma escadaria por uma rampa. Substituição foi acrescentada, no fundo não foi substituído, mas foi acrescentado, e pretendendo o menor impacto possível, e tentando manter sempre as características iniciais do edifício, que é muito bonito. Desta forma podemos até perceber o tipo de construção que era feita na altura. Foi interessante, foi uma requalificação interessante, apesar de muito pequenina e de não ter a ver diretamente com, portanto, a dimensão deste processo que estamos a desenvolver neste momento, não é?
Mas também foi importante, obviamente.
Claro que sim.
Lá está,
claro,
o tal passinho que foi dado.
Exatamente.
Este grande projeto, Presidente, irá ser, obviamente, importante para acolher os idosos, mas também será importante para criar postos de trabalho.
Sim, obviamente com esta criação deste novo edifício, e em breve teremos, esperemos nós, teremos este edifício criado, obviamente irá criar postos de trabalho, desde várias áreas, teremos que ter, obviamente, cozinheiros, assistentes operacionais, técnicos de saúde. Estamos a falar de um edifício que estará aberto 24 horas, portanto, teremos que ter muita gente e também criar vários, variadíssimos postos de trabalho para que o edifício e os idosos tenham todas as condições para poderem estar durante o dia e por noitar, pronto, todos os dias do ano.
Portanto, será realmente uma grande mais-valia em todos os aspectos para a freguesia?
Para a freguesia e para o concelho.
Ora, nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até duas igrejas para ouvir algumas pessoas que de uma forma ou de outra estão ligadas a esta coletividade. Começamos por ouvir Eva Lopes, ela que é natural e residente na freguesia. Nos seus tempos livres gosta de fazer caminhadas, de ver séries. Profissionalmente é auxiliar de ação direta e motorista nesta associação, onde chegou há cerca de 4 anos. Desde então tem assumido um papel muito versátil. Colabora em tudo o que é necessário no dia-a-dia da coletividade. Para Eva, o mais gratificante do seu trabalho é ver a evolução dos utentes e, sobretudo, o sorriso no rosto de cada um quando participam numa atividade ou quando se identificam com alguma história que se lhes conta.
Cheguei aqui à associação há 4 anos, através de um curso que fiz de geriatria. E então depois tive a proposta para vir para cá e cá estou eu. Trabalho com os utentes para entretê-los. Fazemos jogos motores e cognitivos, trabalhos manuais com eles, cantamos, dizemos histórias, pronto, tento fazer o melhor para eles se entreterem durante a tarde, para terem uma tarde feliz e contentes, para não se lembrarem de coisas tristes, não é? Da vida. E então fazemos um bocadinho isso.
Adriana Sousa, secretária da Assembleia da Junta de Freguesia de Duas Igrejas e também da Associação. Ao longo da sua vida, participou em diversas iniciativas da comunidade, tendo feito parte da Comissão de Festas, do Grupo de Jovens, do Grupo de Leitura, do Grupo Geofrater e integrou também o Rancho Folclórico. O seu percurso com a APODI já ultrapassa uma década. Começou como vogal, passou pela vice-presidência e atualmente desempenha funções como secretária da Assembleia Geral. Chegou à associação desafiada pela mãe, que já estava envolvida, e mantém-se até hoje com o objetivo de participar e contribuir para as atividades da instituição.
O meu percurso na APODI já se iniciou há vários anos, há cerca de 15. Na altura ainda estudante, fui desafiada pela minha mãe, que era associada e que, por motivos profissionais, não conseguia despender muito do seu tempo e ajudar o tanto que queria. E lá fui eu em sua substituição. E foi assim que entrei no mundo do associativismo. Primeiro como associada, depois fiz parte da direção e agora atualmente da Assembleia. Acompanhar a APODI e fazer parte desta equipa é sem dúvida um privilégio. Ver a APODI a crescer e a conquistar os seus objetivos é uma realização. Somos uma equipa que trabalha arduamente, promovemos ao longo do ano uma série de eventos para angariação de fundos. Recordo-me quando entrei que tínhamos como objetivo a reconstrução de um espaço e conseguimos, mais tarde a aquisição de uma viatura adaptada e atualmente a construção do tão sonhado lar. De todos os eventos, sem dúvida que aquele que me inquieta mais é o Cantar das Janeiras, pelos momentos de convívio que se criam. Percorremos toda a freguesia durante o mês de janeiro, faça chuva, faça sol, e é nessa entrega que percebo o quão dedicados estão nesta causa de cuidar dos nossos velhinhos.
Outro elemento com uma ligação muito próxima à comunidade é a Joana Pereira, também ela natural de Duas Igrejas. Ao longo da vida foi catequista, integrou o grupo de jovens e o grupo coral e participou na Comissão de Festas de São Pedro, atualmente extinta. Nesta coletividade faz parte da direção e recorda com carinho as primeiras caminhadas até Santa Rita. Por norma, marca presença nas sardinhadas e nos almoços de São Martinho. Joana destaca também o desenvolvimento da coletividade ao longo dos anos, resultado do esforço conjunto dos elementos da direção e do apoio constante da freguesia.
Eu colaboro com a Associação para o Desenvolvimento das Igrejas em formato voluntariado há mais ou menos 10 anos. Participo em todas as atividades possíveis na angariação de apoios para o crescimento da nossa associação, porque acredito neste projeto. É um projeto que é muito ambicioso. Todos nós temos muito orgulho neste projeto. E o objetivo é continuar a trabalhar para alcançarmos ainda mais sonhos do que aqueles que já alcançamos até os dias de hoje.
Nelson Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Duas Igrejas, destacou a importância da resposta social que esta associação presta à comunidade, funcionando como um espaço de encontro e convívio para os idosos da freguesia. Salientou também o principal objetivo deste projeto e manifestou confiança e otimismo quanto ao seu desenvolvimento.
A Associação do Desenvolvimento de Duas Igrejas para nós é uma associação muito importante, que tem aqui, dá aqui alguma resposta social à comunidade. Neste momento ela tem a valência do centro de convívio, em que os utentes vão lá, frequentam a associação e convivem e têm ali momentos de confraternização. O grande objetivo desta associação é precisamente a construção de um lar. E esse lar já está a ser articulado também com o apoio da Câmara Municipal, também com a autarquia local, com a Junta de Freguesia e com todas aquelas pessoas que vão ajudando ao longo dos anos a associação para que todos consigamos atingir este grande objetivo.
José Luís Baltazar Correia, natural de Duas Igrejas, tem um percurso de grande envolvimento comunitário. Já integrou a Comissão de Festas da Freguesia, é atualmente secretário adjunto dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, participa na secção de transportes do Futebol Clube de Penafiel, na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel e é militar da GNR de profissão. Mais conhecido como Baltazar Correia, é o secretário da coletividade, um cargo que assumiu a convite do presidente João Paulo. Ele admite sentir grande satisfação por fazer parte de um projeto cuja finalidade é melhorar a qualidade de vida das outras pessoas e participa ativamente nas atividades da associação ao longo do ano, destinadas à angariação de fundos. Ele tem em mente desenvolver um projeto através do seu negócio de organização de excursões, planeando passeios que envolvam a comunidade da freguesia para apoiar a instituição.
Foi com todo o gosto que eu aceitei ser secretário da direção a convite do João Paulo. É sinal que viu que eu podia acrescentar, e nessa matéria, obrigado ao João Paulo. Em questão da DDI, aquilo que nós queremos e podemos fazer é, com a construção do lar, poder dar aos nossos velhinhos, e permitam-me que os trate assim, aos nossos velhinhos, um final de vida, porque é isso que nos espera a todos, um final de vida mais digno, acompanhado e, acima de tudo, feliz. Portanto, é isso que a DDI espera, é isso que a DDI está a trabalhar e é para isso que a DDI vai conseguir realizar todos esses objetivos a que se tem proposto. Portanto, todas as iniciativas que são para a angariação de fundos são válidas e que, se toda a gente puder contribuir um bocadinho, uma vez que a vida não sorria a todos da mesma forma, cabe-nos a nós ter essa responsabilidade de chegar mais longe e chegar mais perto dos nossos velhinhos, porque, como diz o nosso lema, hoje por eles, amanhã por nós.
Cristina Nunes faz parte da associação há mais de 10 anos. Ao longo deste tempo, passou pelos cargos de tesoureira e secretária e, embora atualmente esteja mais afastada da direção, continua sempre disponível para colaborar nas atividades. É também quem cede o espaço para a realização do almoço anual de São Martinho e marca presença habitual no Cantar das Janeiras. Ela destacou a necessidade de, no futuro, a freguesia poder alargar este centro de convívio a um centro de dia ou até a um lar. E recordou os tempos de venda de bolos aos fins de semana, à saída da missa para angariar fundos.
A minha ligação à DDI já vem há mais de 10 anos e desde daí fui mudando as posições na direção, mas continuo a fazer parte desta. Ajudo sempre no que é preciso, seja no Cantar das Janeiras, na Sardinhada ou até na cedência do espaço para o nosso almoço de São Martinho. Pretendo continuar a ajudar no que for preciso. E sabem que podem contar connosco.
Irene Sousa, natural e residente em Duas Igrejas, tem tido um percurso de grande envolvimento na comunidade. Já foi catequista, integrou o grupo de jovens e fez também parte da Assembleia de Freguesia. Desde 2019 exerce funções como diretora técnica da coletividade, embora o seu contacto com a associação já viesse de trás, quando integrou a direção da instituição. A ligação a esta associação é também pessoal, uma vez que a sua avó é utente do centro de convívio, o que torna este trabalho ainda mais próximo e significativo.
O nosso centro de convívio participa nas atividades da rede social do nosso concelho de Penafiel. A nível de cada época do ano, nós fazemos sempre uma atividade alusiva a essa mesma época e em dias comemorativos, como o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, o Dia do Pai, nós oferecemos sempre uma lembrança a cada utente. Ou em termos semanais, temos atividades como a reza do terço, jogos cognitivos, jogos de memória, ginástica, bócia e o centro de estética onde fazemos algum tratamento às nossas utentes. Esporadicamente, temos saídas ao exterior, como visitas a Santa Rita, ao Santinho de Beiro, Fátima, visitamos parques, fazemos piqueniques e visitamos também presépios pela época do Natal. De um modo geral, o objetivo das atividades que desenvolvemos no Centro de Convívio é proporcionar o bem-estar dos idosos e poder marcar a diferença pela positiva na sua vida.
Maria de Fátima Nunes chegou à associação primeiro como voluntária e depois como utente há cerca de 4 anos. Na freguesia sempre esteve muito ligada à comunidade. Foi catequista, já foi festeira e procura colaborar nas várias iniciativas locais. A abertura do Centro de Convívio no espaço da antiga escola trouxe-lhe também algum alívio por deixar de ver aquele lugar abandonado, mesmo ao lado de casa. Foi isso que a motivou a aproximar-se. Começou por ir ajudar e depois, com o tempo, acabou por se integrar como utente. Ela conta que foi na associação que aprendeu a fazer exercício físico, um hábito que hoje também mantém em casa.
Eu vim para aqui, para o centro do dia, porque aqui antes era uma escola e a escola fechou e, como tal, eu fiquei desanimada, fiquei triste porque isto ficou sozinho e abandonado. Mais à frente, resolveram abrir aqui um centro de dia e eu comecei a achar interessante as pessoas aqui que me falavam. Eu, como morava aqui mesmo ao pé, pensei que era bom para mim, como está a ser. Sinto ser aqui uma família e gosto muito de estar aqui. Por outro lado, já aprendi muita coisa que não sabia. Com esta gente, além da amizade, aprende-se muito. Faz-se ginástica, além do convívio diário e outras coisas mais, atividades, às vezes almoços em família e mais, por exemplo, sempre que algum de nós faz anos, compra-se um bolo, faço uma festa, cantam-se os parabéns e isto alegra-me, dá-me vida, dá-me saúde e estou bem aqui.
Rui Borges Silva é mandatário da Junta de Freguesia e sempre esteve ligado à vida na comunidade. Já foi festeiro, jogou no clube de futebol da freguesia, pertenceu ao grupo de jovens e colabora com a associação há algum tempo, sendo o responsável pela mecânica das viaturas. A sua ligação começou precisamente através da participação nas atividades promovidas pela coletividade, tendo já marcado presença em iniciativas como as caminhadas a Santa Rita, as sardinhadas e o almoço de São Martinho. Durante o Cantar das Janeiras, abre sempre a porta à associação. O carinho e o apoio que mantém a este projeto vem também dos tempos da sua avó, que ajudava a associação e tinha um grande apreço por esta iniciativa.
A minha relação com a Associação de Desenvolvimento das Igrejas começou por participar em algumas atividades, que neste caso foram caminhadas, os almoços solidários entre o São Martinho, todos os jantares que organizavam. Isso é um feito que a minha avó já participava, tinha um carinho especial por esta associação, que fez com que tivesse ligada à mesma, ainda tivesse aí uma fase mais afetuosa à associação. Nós começamos por fazer serviços de reparação das carrinhas da associação, já desde o tempo que a oficina era do meu pai. Para terminar, gostaria de dar uma ressalva de que pudessem continuar a contar connosco para o que for preciso. Estamos cá sempre disponíveis para ajudar a associação.
Joaquim Rocha tem uma grande paixão pela música e nos últimos tempos tem trabalhado de forma mais dedicada na criação e produção de algumas canções, inclusive uma delas que é dedicada à própria freguesia. A música chama-se Minha Terra, Minha Gente, e canta-se assim.
Minha terra, minha gente, tradições e bons costumes,
gente, alegrias ou queixume. Oh, gente da minha terra, não busqueis a perfeição.
Flora Mendes faz parte da confraria da Sopa Seca de Duas Igrejas, já foi festeira da freguesia, integra o grupo coral e é também ministra da comunhão. Chegou à associação há cerca de 14 anos, a convite de um cunhado, e acabou por integrar a direção. Desde então tem mantido uma participação muito ativa nas iniciativas. Marca presença no Cantar das Janeiras, assume o papel de vassoura nas caminhadas a Santa Rita e ainda ajuda na organização da sardinhada e no almoço de São Martinho. Ela recorda também o tempo em que a associação dinamizava feirinhas de bolos à saída da missa aos fins de semana e organizava algumas caminhadas pela freguesia. A sua ligação ao projeto é também familiar. A sua mãe é atualmente utente de centro de dia e no passado uma tia também chegou a frequentar este espaço.
Faço parte da associação há 15 anos mais ou menos. Então, desde aí, continuamos a trabalhar. Faço parte das janeiras, da sardinhada, da caminhada à Santa Rita, do nosso almoço de São Martinho, que é feito em novembro. E pronto, e vamos continuando a trabalhar no que podemos e ajudar para que a nossa freguesia tenha alguma coisa de bom para os nossos idosos. Hoje por eles, amanhã por nós.
Agostinho Silva é também um amigo de longa data da associação. Já integrou por duas vezes a Comissão de Festas e é uma pessoa muito ligada à freguesia. Eletricista de profissão, é conhecido em duas igrejas como o Sr. Silva. Ele foi convidado a integrar a antiga ADI, tornando-se sócio e começando a participar ativamente nas várias iniciativas. Ao longo dos anos, tem contribuído de várias formas, desde a oferta de bens alimentares provenientes de um terreno que possui, até ao apoio nas obras de remodelação do atual espaço do Centro de Convívio, onde ajudou na calçada, na pintura e noutros trabalhos de melhoria. Atualmente continua a colaborar, assumindo sobretudo a manutenção dos espaços verdes. Foi também, na altura, um dos principais impulsionadores dos trilhos de Talegre, caminhadas organizadas pela associação e abertas à comunidade.
Em 2016, integrei-me então aqui na ajuda da associação. Entretanto, houve aqui umas obras que foram feitas para a associação. Foi necessário fazer aqui a pavimentação e a parte da jardinagem, o muro. Em 2017, aí sim, a partir daí integrei-me sempre em todos os empenhos que era preciso fazer, portanto, a nível da sardinhada, a nível dos rojões pelo São Martinho, em termos de produtos alimentares, também contribuí com produtos meus num terreno que eu tenho, sempre em benefício da própria associação. Portanto, havia um evento que foi criado por mim e por outros colegas na altura que estavam aqui, que foi os Trilhos ao Talegre, em que juntava muita pessoa, havia um convívio e juntava muita pessoa. Fez isso durante alguns anos, até ao tempo da pandemia. Estou cá, contem comigo sempre. Isto tem pernas para andar e eu sei lá que o lar de idosos, assim dito, pelo terreno que já temos em mãos, que vá para a frente e que tudo corra bem na associação, e contem comigo para sempre.
José Sousa sempre manteve uma forte ligação à freguesia. Ao longo dos anos, participou em várias iniciativas da comunidade, desde uma banda criada com amigos ao grupo de jovens Geofrater, do qual chegou a ser presidente, além de ter integrado a comissão fabriqueira. Atualmente, sendo piloto comercial, tem menos disponibilidade, mas continua ligado à associação como tesoureiro e participa nas suas atividades. Destacou a grande participação da população de duas igrejas e elogiou o trabalho dos responsáveis pelo centro de convívio, que diariamente cuidam dos utentes e contribuem para o seu bem-estar.
Cresci aqui em duas igrejas, desde pequeno sempre fiz parte aqui de muitas associações. Gostei sempre de interagir com o âmbito da freguesia, para ajudar o próximo e de uma certa forma contribuir com o pouco que seja. Desde pequeno fazia parte do grupo de jovens, estive ligado também à parte da igreja como acólito, fiz parte da comissão fabriqueira, e eis que depois, na tomada de posse do João Paulo, tive o convite para ingressar junto à equipa para coordenar e organizarmos aqui a Associação para o Desenvolvimento de Duas Igrejas, e do qual aceitei, ou faço parte hoje como tesoureiro. Estou cá para lutarmos pelos nossos objetivos e levar a fim e acaba todos os nossos objetivos que nós queremos para o futuro da associação, e acreditamos seriamente neste projeto, temos a certeza que iremos conseguir, e claro que vamos conseguir sempre com a ajuda das pessoas das igrejas que nos apoiam, que nos ajudam, e todos os dias que são elas que nos fazem mover e que fazem também com que tenhamos forças, acreditemos neste projeto e sabemos que todos nós vamos ficar a ganhar no futuro com estas nossas ideias, com estas nossas projeções para um futuro melhor para todas as pessoas de duas igrejas.
Elizabeth Nunes é natural de duas igrejas, embora viva atualmente no Porto. Apesar da distância, mantém-se ligada à associação, uma associação da sua freguesia e com uma causa social que lhe é próxima. O seu apoio faz-se sobretudo através da cedência de sardinhas para o Arraial de Julho, tendo já marcado presença numa das edições. Também já participou noutras atividades da coletividade e costuma estar presente no tradicional almoço de São Martinho.
Olá, vivo no Porto, mas a minha família é de duas igrejas, terra onde passei grande parte da minha adolescência e à qual continuo muito ligada. Por isso colaboro com a ADI e porque acredito na missão da associação e no trabalho que desenvolve pela comunidade. A minha contribuição para um dos eventos organizados pela ADI é a oferta de sardinha fresca. Trabalho numa cooperativa de embarcações de cerco em Matosinhos e é essa mesma cooperativa, a ProPeixe, que torna possível disponibilizar as sardinhas para esta iniciativa. É a minha forma de ajudar e de contribuir para algo que é tão importante para a nossa terra.
Carlos Fernandes é também um elemento de longa data da associação, natural de duas igrejas e advogado de profissão, já integrou um grupo de jovens da freguesia e faz parte da organização da Velha Deiteiro. Chegou à associação numa fase em que decorria o projeto de requalificação do atual espaço, que hoje oferece melhores condições aos idosos e, desde então, tem acompanhado e contribuído para várias conquistas ao longo do percurso. Sempre que a sua disponibilidade permite, marca presença nas atividades da coletividade. Atualmente é o presidente da Assembleia Geral.
Esta associação nasceu com um propósito muito claro, o de contribuir para o desenvolvimento da freguesia de duas igrejas, tendo como principal objetivo a construção de um lar de idosos que possa dar resposta às necessidades da nossa população. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, assente no voluntariado e no forte envolvimento da comunidade. Ao longo dos anos, temos promovido diversas atividades e iniciativas, precisamente com o objetivo de angariar meios e mobilizar a população para concretizar este projeto, que consideramos fundamental para o futuro da freguesia. Ingressei nesta associação há já mais de 10 anos e inicialmente desempenhei as funções de Presidente do Conselho Fiscal e posteriormente assumi a Presidência da Assembleia Geral que desempenho atualmente. Tenho acompanhado, portanto, de perto todo o esforço de todos. Será possível transformar este projeto numa realidade importante para os nossos idosos e para toda a comunidade de duas igrejas.
João Sampaio, natural de Viseu, mas a residir em duas igrejas há mais de 45 anos, está ligado à coletividade há cerca de 12. É o famoso cobrador de cotas da associação, já que todos os anos percorre a freguesia de porta em porta para recolher as cotas dos associados e marca presença nas principais atividades, como as sardinhadas e os almoços de São Martinho, onde desempenha o papel de porteiro, recebendo à entrada os bilhetes ou as senhas dos participantes.
Pronto, é assim, há 12 anos que faço parte da associação, faço com gosto, sou cobrador de cotas, angariar sócios, vendedor de bilhetes para os eventos que a gente faz, sardinhadas, rojões. Já fiz os transportes dos utentes. Boa associação vê-los, porque gosto de estar com eles também uma vez, duas por semana. E sei que eles gostam de mim também, que isso é uma realidade. E, portanto, estou para trabalhar para fazer o melhor possível e angariar tudo e mais alguma coisa para o bem da freguesia e bem dos nossos idosos, porque eles merecem tudo e mais alguma coisa.
E depois desta ronda de testemunhos, voltamos aqui ao estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos três convidados. Nós vamos passar a palavra a Filipe Fernandes, até porque sei que ele faz parte, se não de todas, de grande parte das atividades que esta associação vai fazendo.
Sim, eu tento fazer parte de todas. Isso também não é totalmente verdade, que há algumas que falham, na realidade. mas tento estar o mais presente possível. E, nomeadamente, quando é relacionado com música, com as janeiras, portanto, aí estamos obrigatoriamente presentes, porque estamos, temos sempre falta de músicos, neste caso, para, e precisar, e porque gostamos, em primeiro lugar, claro. Para ter uma ideia, consecutivamente, penso que já devemos ter chegado aos 20 anos seguidos a cantar as janeiras em duas igrejas, portanto, fizemos aquela pausa na pandemia.
Sim. Mas isso não conta.
Mas não conta, lá está. Esses dois ou três anos não conseguimos mesmo, não podíamos. Mas, tirando esse período, cantamos sempre as janeiras e tentamos animar sempre os nossos convívios, sempre com o nosso grupo de música tradicional, e já fazemos parte da casa, quase.
Portanto, as janeiras já percebemos que são bem recebidos e que estão à vossa espera. Ao longo do ano, que outras atividades é que vão fazendo para a comunidade?
Portanto? Caminhadas, várias caminhadas. Temos uma breve, dia 10 de junho, penso que
Gostei,
é dia 10 de junho. Iremos fazer a caminhada anual a Santa Rita, e costumamos participar todos, a apoiar. Este ano eu penso que vou tentar caminhar, mas costumamos dar apoio, claro, aos caminhantes.
E costuma ser muito participada essas caminhadas?
Bastante. Costumamos ter sempre muita gente inscrito, cerca de 100 pessoas, à volta de 100 pessoas que chegam para a dimensão da nossa associação. São amigos, praticamente, amigos da associação que se disponibilizam para nos ajudar nessas ocasiões e participar.
E nós agradecemos. Os familiares dos próprios idosos, dos vossos utentes, também vão participando nessas atividades?
Sim, sempre que possível. Sim, sempre que possível participam. Sentem-se eles também mais acarinhados dessa forma, não é? São duas famílias, no fundo, não é? A família da associação e a família propriamente dita.
Agora aqui ao vice-presidente, portanto, já percebemos uma grande mais-valia que é esta resposta que vocês têm. É preciso, a freguesia reconhece esta mais-valia, esta importância, ou só mesmo ali a família dos idosos é que está mais convosco?
Eu acho que é mesmo mais a família dos idosos, porque muita gente nem se apercebe, embora há sempre pessoas interessadas, mas não há, assim, aquele interesse a nível da freguesia. Podemos dizer que é mesmo assim.
E gostava que fosse mais...
Gostava que fosse mais participativo. As pessoas, os sócios que aparecessem mais nas reuniões, era interessante, para se inteirar exatamente daquilo que se passa, porque muitos passam despercebido.
Eu sei que vocês, algumas, portanto, têm as atividades, as caminhadas, chega a muita gente e acaba por levar também o nome da instituição, mas você que fizeram no passado algumas coisas que, entretanto, foram deixadas de fazer e que, se calhar, também era uma montra ou uma janela para a comunidade. Lembro-me, por exemplo, de uma noite de fados.
Sim, aconteceu realmente uma noite de fados. Eu não lhe consigo dizer há quanto tempo foi, mas devo-lhe dizer que foi um momento muito interessante e tenho pena de não darmos continuidade. Mas, como também há alguma dificuldade em organizar este tipo de coisas e exige muito das pessoas ao nível de cozinheiros e este tipo de coisas... Essa logística é muito grande. E então optámos por não dar continuidade a isso. Mas foi interessante e espero voltar a repetir.
Presidente, já cá percebemos e já percebemos que há um grande projeto, já falámos dele. Nesta altura, e até esse grande projeto se concretizar, porque isto ainda demora algum tempo, não é? Esperemos que pouco, mas ainda demora. Quais são, assim, as vossas necessidades agora nesta altura?
Bom, nesta altura, uma necessidade premente é que um quadro comunitário possa abrir nesta nossa área, na área social. Se me disserem que precisamos de uma ajuda financeira brutal, obviamente precisamos, mas neste momento precisamos é de que um quadro comunitário seja aberto para que possamos submeter a nossa candidatura e levar à frente o nosso projeto, e a nossa construção e aquilo que idealizamos aqui para o nosso futuro e para os nossos idosos.
Quer acrescentar alguma coisa?
Sim, eu estava aqui a tentar dar ali uma achega ao seu presidente, que era, sim, precisamos de tudo isso, mas também precisamos de mais associados, precisamos da ajuda cada vez mais do... portanto, não só da população de duas igrejas, mas toda a gente que puder associar-se, portanto, e desta forma ajudar-nos.
Quem quiser, como é que pode fazer? Já agora aproveito.
Eu penso que através do site é possível encontrar o contacto da associação e dessa forma diretamente falar com a direção e agilizar de imediato a inscrição dessa pessoa como sócio.
Todas as ajudas, por mais pequeninas que sejam,
claro que sim, são todas bem-vindas. Claro que sim.
Além disso, que ajudas é que vocês vão contando? Com que ajudas? Quer dizer, temos as institucionais.
São muitas ajudas de muita gente. Todos os membros da associação normalmente ajudam-nos em todas as atividades que vamos tendo. E atividades são várias, nós já falamos da caminhada a Santa Rita, mas também temos Santos Populares, o nosso São João, também temos o nosso Jantar de Natal. Portanto, temos várias atividades e vários encontros com os residentes de duas igrejas, com a nossa população e não só. Dentro da associação, quase todos ou todos mesmo contribuem e dão o corpo ao manifesto para este tipo de atividades que vamos fazendo. Mas temos muita gente também que não está na associação, que não está nos órgãos sociais e que nos ajudam de variedíssimas formas, que seja, desde o emprestar de uma mesa, de uma cadeira, desde o cantar das janeiras. Temos tido várias pessoas que nos ajudam e com benevolência, que também entendem o nosso esforço, a nossa dedicação e que partilham do objetivo da Associação para o Desenvolvimento. Há um bocadinho estávamos a falar da família dos idosos. A família dos idosos, os nossos utentes, não gosto de lhes dizer idosos, são os nossos utentes, percebem perfeitamente o papel fundamental que a Associação tem para o desenvolvimento deles, normalmente dos seus pais ou das suas mães. E eles, sim, eles percebem exatamente o nosso papel, que é fundamental, que os ajuda a eles também, com a vida deles, né? Cada um trabalha e depois tem os seus pais ali numa situação às vezes delicada, sozinhos, e é esse o nosso papel fundamental, que é retirá-los de casa e dar-lhes qualidade de vida e alegria. E a alegria nos lábios ou no rosto de um utente nosso é uma felicidade também para nós.
É um grande pagamento para o vosso trabalho, obviamente. O Filipe já está na associação há algum tempo. Deixe-me perguntar-lhe, se é que tem assim de memória, algum momento, alguma atividade, algo que o tenha marcado mais ao longo destes anos?
Normalmente são os jantares de Natal, em que sentimos aquela, portanto, o momento é mais propício... portanto, há a demonstração de carinho dos idosos, portanto, eu acho que são sempre, não consigo determinar ou definir uma data, mas o evento que mais...
Será ali mais no Natal.
Será mais o Natal, sim, a festa de Natal.
E do passado para o futuro, desafio, o Sr. Joaquim, como é que gostava de ver esta associação daqui a uns anos?
Eu gostava de ver realmente este projeto concretizado, não é? Como parece assim um bocado... ambicioso, mas penso que vamos conseguir, né? Mas realmente era isso que eu queria. Eu queria sair, mas queria sair com alguma coisa feito que me desse o gosto de ter passado por lá realmente e ficasse uma marca. Reconheço que é difícil, mas penso que vamos conseguir. Mas era realmente esse projeto ambicioso.
Que palavra gostava de deixar aos vossos utentes? Como o Presidente diz, não gosta que lhe chamem idosos. Os vocês, quem é que gostava de lhes dizer?
Confiem no nosso trabalho, que tudo o que fazemos é por eles e que mantenham a confiança em nós. É isso. Deixa-me pedir mais. Temos muito respeito por eles, com certeza.
E as famílias, Filipe, o que é que gostava de dizer às famílias que estão lá em casa e algumas pessoas aposentados, que se calhar estão mais parados, mais sozinhos? Lance-lhe o desafio.
Isto acaba por ser mesmo um repto. Eu desafiava mesmo a todas as famílias que pensassem na associação como portanto, um complemento quase da casa deles. Portanto, a intenção é sempre minimizar quase esta separação, não é? Não queremos aqui separações entre a família, entre o próprio utente. Pretendemos, sim, que seja mais um complemento da casa deles e que nos visitem e que comecem, portanto, a compactuar com esta nossa causa. Desta forma será muito mais célere, não é? Este nosso objetivo, que é a construção desse lar e as pessoas que visitem e que vejam este projeto para perceberem qual é a nossa intenção, no fundo.
Até porque o projeto lá já foi apresentado à freguesia.
Sim, sim. Já foi apresentado numa das nossas festas, e, portanto, numa das sardinhadas, foi no dia 20 e tal de julho do ano passado. Portanto, de lá para cá já houve alterações, nomeadamente na dimensão da área proposta para a construção. E portanto, agora estamos.
Mas qual foi o feedback na altura que fizeram essa apresentação?
Foi muito bom. Eu penso que as pessoas não estavam ainda muito à espera. Foi quase uma surpresa, foi com caráter mesmo de surpresa. E portanto, acho que toda a gente ficou muito agradado. E notou-se, portanto, notou-se nas pessoas o interesse e a vontade de ajudar também. E agora esperemos que continue essa vontade e que nos ajude a chegar a Porto Seguro, não é?
Para terminar, o desafio, João Paulo, a deixar-me... Não, sim.
Se nos importam, eu não gostava de terminar sem antes fazer uma referência a uma pessoa, se me permitem. Que é o Sr. Dr. Manuel Silva, que foi antes daqui do Dr. João Paulo, foi o presidente da associação e muito trabalhou, muito dinamizou a associação para que ela chegasse ao ponto que chegou. É pequenina, mas muito em grande. E ele foi realmente uma pessoa que se esforçou muito e merece todo o nosso respeito. E gostava de dizer isso e fazer o nosso agradecimento.
Muito bem, agradecimento feito. Para terminar, João Paulo, uma mensagem a toda a família e a toda a comunidade de Duas Igrejas.
Uma mensagem simples, uma mensagem de gratidão, de lhes dizer que estamos a trabalhar para que a associação seja uma associação maior, estamos a trabalhar para um objetivo comum à freguesia toda e ao concelho todo, para eles confiarem. Para confiarem no nosso trabalho, para confiarem naquilo que somos capazes de fazer e daquilo do trabalho desenvolvido até agora, para nos visitarem e ver efetivamente o trabalho que é feito com os nossos utentes e que hoje para amanhã poderão ser eles. Aliás, o nosso lema é amanhã, hoje por eles, amanhã por nós. Portanto, eles deviam ver, toda a gente devia passar pela associação e ver o trabalho que é feito e ver a alegria que existe nos nossos utentes. É um desafio, é um repto, é um sonho que eu gostaria de realizar.
Muito bem. Obrigado aos três pela presença e desejo-vos, obviamente, os maiores sucessos e que o vosso sonho se concretize em breve.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado.
Terminamos então assim esta primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados. Nós voltamos já a seguir um curto intervalo para mais viagens pela nossa terra. Continuo desse lado. Até já.